nós hoje vamos partilhar juntos e juntas este texto do Evangelho de João, no capítulo 12, do versículo 20 até o versículo 26. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiam-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André. Então André e Filipe o disseram a Jesus. E Jesus lhes respondeu, dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guarda-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Este texto pertence ao quarto evangelho, aos textos que vão nos acompanhar no respiro da Semana Santa, desta semana na qual estamos vendo a lua se enchendo cada vez mais, até ficando lua cheia. É a lua especial, é a 13ª lua da Páscoa passada. Porque a Páscoa nós, no respiro das igrejas cristãs, a Páscoa estabelecemos de 13 em 13 luas. A Páscoa não é uma festa do calendário, não é uma festa do número 12, que é um número imperfeito. Pode gerar vida, mas pode também gerar morte, como é o caso da mulher hemorroíça, que sangrava há 12 anos, ou da menina Talita, a filha de Jairo, chefe da sinagoga, que morreu com 12 anos. 12 é um número imperfeito, é um número que exclui, como os 12 filhos homens de Jacó excluem a 13ª filha de Diná. Os 12 apóstolos da Igreja Católica Romana acaba excluindo as mulheres e a 13ª apóstola Maria Madalena, quem anuncia a ressurreição. Então, 12 é um número imperfeito, tanto é que neste ano é um ano bissexto. Precisamos colocar um número a mais, um dia a mais no mês de fevereiro, porque os 12 meses não abraçam a vida. Enquanto as luas, na humildade da errância, elas são 13, 13, como 13 as tribos, 13, o número que nos coloca vida e vida em abundância. Então, a 13ª lua é a lua cheia da Páscoa, da vida que vence a morte. E neste texto do quarto evangelho, tem muitas vezes uma atenção demasiada, às vezes porque é Semana Santa, porque a sexta-feira acaba tendo a voz mais alta, né? A voz mais de maior força, a voz da cruz da Sexta-feira Santa. Então, às vezes, este texto é fortalecido no verbo morrer. Mas eu acho que é importante percorrer este texto a partir do finalzinho deste texto, que retoma o evangelho mais antigo, o evangelho de Marcos, no capítulo 15, dos versículos 40 a 42. Este texto coloca na boca de Jesus: se alguém me serve, siga-me. São dois verbos, duas práticas muito importantes e radicais da essência do movimento de Jesus, do seguimento de Jesus. Seguir e servir. No grego é acolitar e diaconar. São os verbos das mulheres no primeiro evangelho, das mulheres que seguiam e serviam Jesus desde a terra dos pobres, desde a Galileia, desde a terra de Betsaida, da Galileia, desta terra dos empobrecidos e empobrecidas, que é a terra teológica, cristológica, é o bioma sociológico de Jesus de Nazaré, o Galileu. Então, este texto coloca na boca de Jesus e coloca nos pés, porque onde andam os nossos pés, lá o nosso coração ama e a nossa cabeça pensa. Coloca nos nossos pés estas duas ações, seguir e servir. Seguir e servir a pessoa de Jesus desde a terra dos empobrecidos e empobrecidas, a Galileia. Então, onde quem serve, cada um e cada uma de nós, quem segue, esta pessoa está onde Jesus está. E não Jesus só, Jesus o Cristo, o ressuscitado. Lá está Jesus e lá está a pessoa da diaconia, a pessoa do serviço. E a honra que a gente, no linguajar comum, acha que é de cima para baixo, das pessoas poderosas, a honra está no seguimento e no serviço. Esta honra é a prática de Deus, que é pai e mãe, para quem segue e serve desde a Galileia. Então, o morrer, quem sabe, é exatamente na prática de Jesus, servir e seguir desde a Galileia. Amém. E continuamos amando neste respiro de Páscoa. A vida vence a morte, a 13ª lua. Irmãs e irmãos, povo amado, eu sou a Maria Suave, todo mundo me conhece por aqui por Suave. Sou uma pessoa de 60 anos, então entrei neste caminho do tempo de outono, do tempo de inverno, do tempo no qual as raízes da vida vão percorrendo caminhos de profundezas, caminhos em espiral. Às vezes parece que a gente não anda muito rapidamente, mas vai mergulhando, aprofundando. Eu sou uma mulher de altura mais ou menos mediana, 1,60 m, tenho um corpo redondinho, mas cada vez mais envelhecido e esvaziado de forças. Hoje estou com um vestido que tem a cor, que é a cor da luta das mulheres, o lilás, que é uma das cores que eu gosto muito, porque me lembra do compromisso de luta das mulheres. Falo com um sotaque diferente porque nasci no meio do mar Mediterrâneo, no sul da Itália. Mas alguns anos atrás foi num tribunal aqui no Brasil, depois de 20 anos de minha permanência aqui, agora fazem mais de 30, e pedi para o juiz recusei formalmente a naturalização italiana para pedir a naturalização desta mátria grande, desta Biala, Ayala, Pindorama, Pachamama Fecunda, que é a América Afro-Ameríndia e o Brasil.